Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Hoje é dia 6 de dezembro, dia do neuropsicopedagogo, profissional que busca questões de aprendizagem e neurociência. Ele faz com que o paciente ou a paciente aprenda com atividades de repetição e lúdicas. Mas como é que eu sei que meu filho ou minha filha precisa de um neuropedagogo? Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco. É a neuropedagoga, a doutora Raquel Rabelo. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom?
Tudo bem, Vânia.
Bom dia. Um prazer enorme recebê-la aqui no programa. Muito bom mesmo, principalmente nesse dia que é especial, né? Um dia dedicado à senhora também, à sua especialidade médica. Então, doutora, qual é a importância do neuropedagogo na vida de uma pessoa, principalmente de uma criança?
Hoje o neuropsicopedagogo, Vânia, ele é considerado o que a gente chama de profissionais da infância. São especialistas que acompanham esse desenvolvimento global e também focado na aprendizagem, né? Então a gente está sempre acompanhando ali como é que essa criança está se desenvolvendo, porque o desenvolvimento humano ele não é linear. A gente pode ter intercorrências dentro desse processo e ele é o profissional que estuda, que desenvolve processos para fazer esse acompanhamento do desenvolvimento infantil.
Sim. Agora, a sua opção, quando entrou para a medicina, em escolher esse caminho, neuropsicopedagogia, tem alguma coisa que tenha motivado ou, de repente, você achou mais legal na hora, na escolha, nesse caminho que eu vou seguir? O que motivou essa sua escolha?
Na verdade, Vânia, a neuropsicopedagogia ela é uma especialidade que ela está ali entre saúde e educação, né, dentro como um recorte científico.
Sim.
Eu estava em sala de aula e me chamava a atenção que crianças não aprendiam como outras, né, tinham mais dificuldade, alguns atrasos, e isso foi me deixando curiosa, né, por que que isso acontece? E aí a gente vai estudando, vai percebendo que tem questões neurológicas nesse desenvolvimento, e eu fui realmente indo para essa especialidade clínica que hoje é tão importante, porque a gente ajuda não só a criança, mas também todo o suporte que essa família precisa em termos de conhecimento, né?
Maravilha.
Porque a sessão, ela é um recorte dessa estimulação, a gente tem que dar muitas orientações para os pais de estímulos, de questões que eles podem também fazer em casa.
Uhum. Essas atividades lúdicas que a senhora se refere, na verdade, em todos os lugares, quer dizer, principalmente familiar, é isso? Esse desenvolvimento dessas atividades, não só, digamos, num consultório, mas numa prática diária, é isso?
Isso, eu sempre oriento tanto os pais dos meus pacientes quanto os professores também dos meus pacientes, porque a necessidade do estímulo ela é muito grande, ela é muito complexa, então tem que extrapolar o consultório, não dá para ir só lá para o neuropsicopedagogo para ter o estímulo. Então dentro de casa isso tem que acontecer, mas isso pode acontecer de uma forma muito simples, né? Uhum. A gente pensa que é uma coisa muito elaborada, deixa essa parte mais técnica para o profissional, o pai propondo atividades, a gente fala muito hoje na literatura científica atual, a gente tem muito falado sobre o poder do brincar como uma potência para o desenvolvimento humano. Então é a criança que vai fazer as brincadeiras, o pintar, encaixar objetos, rabiscar, desenhar, é o primeiro ato motor que vai lá na frente gerar que a criança consiga escrever de uma forma mais funcional, adequada, a família lê com a criança, sabe aquela coisa de contar história na hora de dormir, então a criança vai ficando curiosa, ela vai se encantando pelos livros, a leitura, antes de ser uma decodificação de letras, ela tem que ter essa motivação e um sentido para a criança, então atividades motoras em geral, de recortar papel, encaixar, tudo isso que a gente vê, é um clássico mesmo da infância, ela de fato são atividades fundamentais para a criança enquanto ela é pequenininha, e isso é muito definidor. A literatura também fala muito sobre isso. Quanto mais uma criança ela é estimulada ali de 0 a 6 anos, mais ela vai ter ali um potencial de desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em âmbito escolar e acadêmico. Uma criança que ela vai ter ali menos dificuldade para aprender.
Sim, vai ser mais tranquilo para ela, ela vai encarar isso tudo como mais uma novidade, vou saber mais.
Exato, isso.
As principais queixas, então, que a senhora encontra no consultório, por exemplo, essa questão do estímulo, de repente, da falta de atenção, o que, que pode, por exemplo, pai e mãe que está em casa agora observando, ou algum tutor, enfim, diz assim, o que, que pode dar um start dizendo assim, não, acho que meu filho, minha filha ou essa criança precisa de um tratamento assim, ou desse recurso a mais, não só na família, mas também de chegar a um profissional?
Isso, as principais queixas hoje, assim, as três, eu vou dizer que são as três principais, é a desatenção. Os pais, os professores relatam que essa criança tem dificuldade de desenvolver uma atividade do começo até o final mesmo, não consegue se concentrar, às vezes mesmo até para próprias atividades, até que elas gostam de assistir um filme, de fazer um jogo, por exemplo, elas abandonam. Outra queixa também muito comum é esse esquecimento, não sabe o que aprendeu na escola.
Esqueceu, aquele famoso esqueci. Né?
Eu esqueci, exatamente.
Isso é criança não fala assim, que isso aqui? Esqueci, professor.
Não sei, né? Não sabe o nome da professora. Tem uma parte que é muito da criança, ela não gosta desse tipo de pergunta. Mas a gente tem que identificar também assim, até que ponto ela não quer responder, ou até que ponto, de fato, ela não está conseguindo reter aquela informação na memória. E o terceiro é realmente em relação à dificuldade do processo de alfabetização, essa dificuldade para ler, ou às vezes ler com dificuldade, mas não entende o que leu, a própria escrita, muitos erros de escrita. Então, tudo isso, a família, ela tem que estar muito atenta. Assim, aquele ponto, aquele divisor é do que é esperado para aquela idade. Sim. E do que é que já está, não. Opa, tem alguma coisa errada aqui, até porque os pais, eles olham muito para as crianças da mesma idade dos seus filhos.
Sim.
Não é comparar crianças, porque todo mundo se desenvolve de uma forma diferente. Sim. Mas algo, tem coisas que chamam a atenção, aquele atraso que não, tem alguma coisa aqui que é melhor já investigar. Eu digo muito, é melhor você levar no neuropsicopedagogo para avaliar e ele falar para você, olha, não, tá tudo ok, tá dentro do esperado, é uma questão simples, do que você ficar naquela dúvida, porque assim, o problema ele vai aumentar. Ele nunca vai se resolver sozinho, como
exatamente,
nada na vida.
Exatamente.
Né? Então que o pai, ele tenha só essa atenção a esses pequenos detalhes do dia a dia.
O acompanhamento, então, nesse caso, ele é feito algumas vezes na semana, ou enfim, depende, cada um também deve ter uma rotina, enfim, a cada um é um número de vezes, ou enfim, como é que é isso?
Isso, como é que funciona? O primeiro momento a gente faz sessões de avaliação, entre 5 e 10 sessões, depende do caso, quanto maior a gravidade daquele caso, mais realmente a gente vai precisar de mais tempo para avaliar. Depois do processo de avaliação, é montado um plano terapêutico de intervenção para começar, de fato, a estimulação. Então, tudo depende da gravidade. Casos mais graves, a gente pode atender o paciente 2 ou 3 vezes por semana. Casos mais simples, a gente dá para atender só 1 vez por semana. E passa muito essas atividades de orientação para a família, para o professor também na sala de aula. Ele pode fazer ali algumas coisas simples que já está dentro da rotina dele, não vai tirar o professor da rotina, mas que tem grande efeito de estímulo para aquela criança em específico.
Adolescentes podem ter essa questão não resolvida e depois chegar a uma questão que tenha que ir até o seu atendimento? Você já percebeu isso também?
É muito comum, Vânia. Não só adolescentes, eu atendo adultos e o que é que adultos, o que é que a gente observa muito? O adulto, ele já chega pra gente, ele era uma criança que tinha uma dificuldade, que não foi tratada, não foi analisada, ele foi pra adolescência com essa dificuldade, chega na fase adulta, então você vê que aquela questão, ela tá muito antiga. E isso é uma pena, porque vai trazendo prejuízos. É um adulto que na faculdade ele tem muita dificuldade para avançar, tem dificuldade para escrever os textos. Até na monografia, por exemplo, é onde muitos procuram a avaliação do neuropsicopedagogo.
Nossa.
Porque é uma dificuldade extrema para ler os conteúdos, não consegue fazer a monografia, a conclusão do curso, às vezes fica muito difícil. Então, a gente atende também adultos que foram essas crianças que já tinham dificuldades e que não tiveram essa oportunidade. Então, o neuropsicopedagogo, ele atende basicamente ali de 2 até 99 anos. Né? A gente trata muito adultos, realmente muitos adultos precisam. Eu atendo adultos que têm dificuldade para compreender um texto, que tem uma questão da memória, que tem uma questão atencional. Então, tudo isso pode ser investigado E pode ter ali realmente uma intervenção, que essa intervenção, Vânia, é muito importante a gente dizer, que não só em âmbito da escola, da faculdade, esse estímulo, essa intervenção, ela vai repercutir na funcionalidade da pessoa, ela vai ter uma vida com mais qualidade de vida. Um adulto, por exemplo, que ele no trabalho dele, vamos falar de uma criança que está fora, não está na escola, mas é um adulto. No trabalho, por exemplo, ele pode ter até resultados melhores por ele realmente estar recebendo essa intervenção e essa estimulação.
É legal que você fale sobre isso, sobre a questão do adulto, porque muitas pessoas, adultos mesmo, dizem assim, ah, eu nunca consegui fazer tal coisa, eu nunca vi tal isso, eu nunca tive oportunidade, eu nunca, sabe, nunca deu certo. E de repente pode ser uma questão como essa, que ainda pode ser vista por você, ou profissionais, enfim, que façam esse trabalho, e não é nada definitivo. Quando você fala de 6 a 99 anos, ou crianças de até 99 anos, é que as pessoas que estão hoje em dia em casa nos ouvindo nessa condição, alguma coisa nunca dá certo, não consegue compreender algo, ou já perdeu o trabalho por conta de não entender certas coisas, talvez seja um transtorno que possa ser observado e cuidado, né?
Isso, porque hoje é mais comum, cada vez mais adultos recebendo diagnósticos tardios. O adulto com dislexia, o adulto com TDAH, o adulto com uma descalculia. Então ele lidou ali com uma dificuldade a vida toda, achando que ele que não conseguia, que ele que era atrasado, quando na verdade ele pode ter um transtorno que nunca foi avaliado. Então é muito importante a gente falar para os pais, para os seus filhos, para não deixar que isso avance, né, sem uma avaliação, tratar o quanto antes, porque envolve muito sofrimento. Você chegar até a faculdade, todos esses anos de escola, na faculdade, entrou no mercado de trabalho, ainda com essa dificuldade, envolve muito sofrimento. Então, quanto antes receber ajuda, melhor. E o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela sempre vai precisar de uma forma diferente de aprender. Mas vai ser muito mais tranquilo do que sem ter suporte nenhum, ela se sentindo ali incompetente, eu que não consigo. Então é realmente uma coisa muito, muito importante para a vida de uma pessoa.
Gostei, gostei. A senhora é fantástica, sabia, doutora Raquel Rabino? Parabéns pelo seu dia, parabéns pelo seu dia. A gente vê que a senhora faz isso com alma, e isso é super importante também, a gente sente isso daqui. Parabéns, e deixa uma rede social então, que muita gente vai ter perguntas para fazer para a senhora, hein? Tá bom?
Pronto, eu vou deixar o meu arroba, é facilzinho, é Raquel Rabelo Oficial, com um O só, Raquel Rabelo Oficial.
E um L só também?
Pode... Isso, pode seguir, que os pais, alguns tiram dúvidas lá, quando é possível responder ali pelo direct, claro, porque tem questões que a gente não consegue responder, tem que ir para uma consulta, mas eu sou bem disponível em relação a isso.
Maravilha, parabéns então pelo seu dia, muito obrigada, e quero trazê-la mais vezes ao programa, viu? Muito bom.
Aceito o convite, Vânia. Eu que agradeço de ter esse espaço de fala, que eu sei que é uma função social muito importante. Hoje o nosso trabalho na vida das pessoas tem um impacto muito grande. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso e ajudar pessoas, melhor ainda.
Ainda vou arrematar essa entrevista, doutora Raquel Rabelo, uma grande mulher brasileira. Ah, garota. Parabéns.
Adorei. Obrigada.
Bom dia. É isso mesmo. Gente, importante. Falamos com ela, doutora Raquel Rabelo, neuropedagoga. Então é importante. Se você acha que a vida está difícil, não aprendeu nada, não conseguiu nada, talvez seja o momento de você investigar isso. E ajude as crianças também, tá? Participe, fique sempre de olho. 9 horas e 43 minutos. E o contato dela é @ Raquel Rabelo Oficial. Rádio Rio.